Aloha, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca.
Se um dia você puxou o cabelo da sua irmã, fez o seu querido irmãozinho tomar bronca por algo que você que fez, disse: "Mãe, você gosta mais do meu irmão do que de mim." Esse episódio é pra você. Irmãos são presentes que os nossos pais nos dão para viver uma vida mais alegre, cheia de brincadeiras, companhias. Mas, infelizmente para alguns, esse é um presente de grego e assim que sai da barriga da mamãe, começa a feder. O neném cresce, se desenvolve e exige atenção maior dos pais se o seu ponto de vista for o do primogênito. E para os mais novos, uma ameaça constante onde é necessário muita astúcia, muito jogo de cintura para lidar com os caprichos do irmão mais velho. Este é o cenário épico e necessário para algo que atinge 4 entre cada 5 famílias da Terra. Meu nome é Lívia, eu sou apresentadora do Fofocas Cósmicas, criadora da joalheria Mama Coca e venho aqui trazer o mito dos irmãos. Mas de onde vem essa disputa? Eu, particularmente, Lívia, implorei pela minha irmã e até hoje ela é minha bonequinha. Ela tem 30 anos e ela é meu neném. Como eu, uma grande irmã mais velha e criativa, já fiz ela ser meu cachorrinho, já cortei a franja dela, eu escondia seus bichos de pelúcia, mas esse foi o limite de uma disputa por atenção ou desejo de ver ela sofrer. Brincadeiras à parte, vivemos em um mundo onde muitas pessoas relatam problemas seríssimos com seus irmãos e irmãs e um país onde 5 entre cada 100 mulheres já sofreram agressão de irmãos, eu acho que, amor, passou da hora da gente contar uma fofoca sobre esse tema. No Fofocas Cósmicas de hoje, eu dou continuidade ao episódio número 2, onde falamos sobre vovô Adão e vovó Eva. Lembra deles? Segundo o mito de criação das religiões monoteístas ocidentais, Adão e Eva, casal 20, foram o primeiro homem e mulher criados por Deus. Lembra? Aquele ser supremo, que sabe tudo, está em todos os lugares, faz tudo em 7 dias e anestesia ou coloca o Adão para dormir para fazer um clone perfeito dele, que lava, passa e faz comida. Pois bem, depois de serem expulsos do Éden, o que acontece com os nossos antepassados, largados, porém não mais pelados? Olha, o único relato dessa história é ela, The Bible, a Bíblia. E essa não tem pretensões de ser um manual eterno da ciência, e sim da consciência. A sua grande revelação não é como funciona o universo, as histórias reais, a realidade, mas sim a interação entre criatura e criador. Essas palavras, elas são do meu crush, Rabino Newton Bonder, autor do livro Alma e Moral, lúcido que só ele. Então, assim, longe de mim querer pregar qualquer coisa, querer saber da Bíblia mais do que um estudioso aplicado. Eu gosto é da fofoca e esse é o meu compromisso. Então, voltando a Adão. Ele e a sua companheira dócil fazem aquilo a qual foram programados para fazer. Crescei e multiplicai-vos. Nosso querido casal gera seu primogênito, o primeiro nascimento entre humanos, ou seja, mais ou menos, né, sem Deus no meio dessa criação. E ai, gente, que grande cagada fizeram. Nasce Caim, o filho Falciane, que decide ser agricultor. E logo depois nasce Abel, o filho que decide ser fazendeiro. E aí eu fico imaginando eles falando para Adão: "Ai, papai, quando eu crescer, eu queria ser músico, numa época que ninguém nem tinha inventado instrumento. Ou advogado, numa terra em que, sei lá, nem lei tinha." Adão devia falar: "Cala a boca, filho, eu quero hambúrguer, vai pro mato agora." Provando que a primeira profissão do mundo foi, na real, a de fazendeiro. E os gaúchos achando que inventaram churrasco. Enfim, um dia, Caim e Abel decidem, ou são solicitados, a fazerem uma oferenda para Deus. Abel, basicamente, leva churrasquinho e Caim leva salada. Deus caga para a oferenda do Caim e elogia o churrasquinho de cordeiro do Abel. Vamos lembrar, então, que no livro da Gênesis, Deus sempre está numa postura muito difícil de agradar. Ele meio que se arrepende de ter criado os humanos. O tempo inteiro ele tem que ficar dando os toques, sabe? Então, ele foge muito da imagem de benevolência e paciência infinita que ocorre depois do Novo Testamento, depois que Jesus fala para ele, pai, pega leve. Então, até então, a gente tem um ser de criação que faz clonagem, expulsa os filhos de casa, vira as costas para a mulher, fala que ela é inferior e come churrasquinho. Então, assim, era muito difícil agradar o cara, mas prova que todo mundo está sujeito à evolução. Vale lembrar que essa parte da Gênesis foi provavelmente escrita 500 anos antes de Cristo. E se quem conta um conto aumenta um ponto, era muito provável que quem pegou essas lendas do mito fundacional, né, herdadas de outros estudos, de outras culturas, essa pessoa vivia um período não lá muito evoluído, né? Se é que hoje a gente evoluiu um tanto, eu gosto de acreditar que sim. 500 anos antes de Cristo, não existia terapia do jeito que a gente conhece hoje. Não existia constelação familiar, teta healing, não tinha tarô online, florais de Bach, não tinha Freud, não tinha geladeira, não tinha gin tônica. Então, tudo era passível de pena de morte, eram momentos super canibais, meu, sanguinários e de escassez, né? Não dava pra estocar comida, não dava pra combinar panelaço ou passeata contra o patriarcado. Os homens deviam ser muito mais violentos que hoje, credo! E eu pergunto, seria isso um caso de quem escreveu, colocou um pouquinho, né, imprimiu um pouquinho do mundo no qual ele vivia? A sua perspectiva pessoal até, né? Porque pensa, Deus dessa época era quase que um pai meio desajeitado, sem modos. Ele era mandão, vingativo, sempre tinha a palavra final, ele tinha uma barba, uma túnica, cajado, era folgadão, deitado na nuvem. Até no politeísmo, os deuses mitológicos da Grécia, idens, eles sempre eram associados a pegadinha, história de vingança, bacanais, crueldade, sabe? Pesado. Eu convido você para ouvir o episódio 2 do Fofocas Cósmicas, onde falamos um pouquinho dos mitos fundacionais e que existem teorias de que a nossa raça sofreu um melhoramento genético por vizinhos de outros planetas. Será que esses deuses que vieram de outros planetas não eram militares vindo de outras órbitas, cheios de ordens e vontades, cheios de manda e desmanda? Ou será que, na época em que a Gênesis foi escrita, o único modelo de referência de um provedor, de um doador de vida, era o pai mandão e a mãe parteira sem muita voz? Ou será que Deus fez terapia e ele começa na história da Terra super impaciente e termina muito massa e benevolente com os humanos até destruir eles todos e julgar eles no julgamento final? Enfim, o medo que se tem de Deus nessa época, no livro da Gênesis, é quase o mesmo medo de um adolescente que pegou o carro escondido e está morrendo de medo da bronca do pai. Vai saber. A questão é, voltando aos nossos primeiros irmãos da Terra, Caim, o que levou Saladinha, ele fica tão chateado com o feedback do senhor, porque assim, ele levou salada, ele não levou nenhum vinagrete junto, sabe? E aí, num ato de inveja, ele mata Abel. Ou não era inveja, e Caim era o primeiro ativista, vida louca, e era contra Abel matando animais. Mas, amiguinhos, a gente não pode acertar o mal com violência, não é mesmo? O fato é, Caim errou rude, e Freud explica. Olha o ciclo se repetindo. Assim como seu pai e mãe, que foram expulsos de onde viviam, Caim também, depois que é confrontado por Deus e meio que assume, né? Ele não precisava falar nada, né? Porque Deus sabia, né? Ele estava vendo da nuvem tudo acontecer. Ele é expulso de onde Adão e Eva e a trupe viviam. E aí, ai, gente, imagina a situação da Eva. Perdeu 2 filhos, perdeu salada, perdeu churrasquinho e ela só queria uma maçã. E aí, enfim, o nosso amigo Adão, ele, aos 130 anos, gera com Eva um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Enfim, e ele deu o nome dele de Sete, que significa o nomeado. E o mais maravilhoso é que, depois de sete gerações depois, nasceu Noé. Eu não sei se são 7 gerações depois, mas algumas gerações depois, nasceu Noé. Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas que não são citados nominalmente em nenhuma escritura e na Gênesis também não. E ele morreu com 930 anos. E alerta incesto. Gente, um monte de irmão e irmã precisando dar continuidade na Terra. Eca. Enfim, esse é o simbolismo da criação da nossa cultura. E tem muita dor, é isso que eu quero que a gente observe. Nesse mito fundacional, fazendo uma regressão, uma hipnose, a gente vê os perrengues dos nossos supostos ancestrais. Porque enquanto a gente não reconhecer esse perrengue, a dor que eles viveram, a gente vai continuar repetindo padrões, a gente vai continuar matando irmãos, a gente vai continuar sendo expulsos do paraíso. Entendem a metáfora? Algumas fontes falam que Abel agradou a Deus, pois ofereceu a sua carne simbolicamente. A sua carne, o seu suor, ele se entregou com fé e amor. E Caim ofereceu um presente mais vulgar, mais fácil. Ele não estava disposto a fazer sacrifícios e se entregar, e entregar a sua carne para uma fé maior, assim, para uma confiança maior. E assim, se tem um texto que é uma narrativa mítica, que fala de uma história que poderia ser a nossa própria, com os nossos irmãos, filhos, pais e pessoas violentas e as vítimas da violência, esse texto, caros terráqueos, é o Gênesis. Voltando à metáfora, Caim plantava salada e pão. Ele não conseguia dominar o animal. E como ele não conseguia dominar o animal, ele não conseguia oferecer esse animal ao divino. O mito, ele vem falar da animalidade, da violência que nutre a gente. O primeiro filho do experimento divino não consegue superar o desafio que este divino propõe aos seres vivos. Galera, dominar o animalesco. Então aqui fala algo muito maior do que um fazendeiro fazendo churrasquinho. Fala sobre o domínio dos impulsos. E o reconhecimento sincero de que não era possível dominar eles ainda. Quando Caim não consegue se dominar, ele apela para a violência. E aí ele cede ao impulso de destruição e aí é convidado a se retirar, porque quem não domina a si mesmo é muito prejudicial para o grupo. Caim, ele acredita que ele precisa eliminar Abel para poder ser reconhecido. Ou que seria mais fácil eliminar um exemplo para não ter exemplo nenhum para cumprir. A história dos irmãos é um projeto ético de construção de humanidade. E, queridos, falhamos miseravelmente. Aplicando um pouco de psicologia, esse é um conflito onde Adão e Eva não cumpriram seu papel. Pais, mães, vocês sabem os filhos que vocês têm. É necessário e indispensável avaliar os traços de personalidade de cada um. Vai ter gente que vai ter dois Abels, dois Caíns, um de cada. Enfim, a lição que é passada aqui pra gente é: cobrem a mesma coisa de ambos e avaliem os resultados. Então, cobre a oferenda e avalie o que virá. Uns vão dar amor, vão dar sacrifício e outros vão cagar e oferecer o matinho do quintal. E tudo bem você elogiar um bom comportamento se você não está fazendo comparações. E aceite e reconheça que isso vai gerar as babas de Caim. Vai gerar inveja no irmão e não tem nada, nada que a gente possa fazer para evitar esse sentimento. Mas fique em cima, observa. Porque esse sentimento que você vê nascendo é um pedido de socorro invisível que seu filho pede e que, se não for tratado agora, você vai ver o crescimento de um pitbull animalesco e indomável. Não é para tomar partido, é para fazer cobrança igual aos dois filhos, mostrando que o amor por eles é maior do que qualquer bronca, sabe? Nas linhagens espiritualistas, nós, hominídeos, programamos o nosso nascimento para a gente desafiar e para, no fim, a gente ser amigo de todo mundo. Para você ser amigo de todo mundo, a gente tem que desfazer inimizades. Então, a gente tem que aprender a lidar com todo mundo. E aí, dentro da nossa casa, é onde a gente tem um laboratório social que vai preparar a gente para o mundo. Se você tem uma inimizade em especial com seu irmão, essa vai ser a experiência mais dolorosa e, possivelmente, gratificante da sua vida. Vai machucar. E você vai evoluir se quiser, vai crescer e, assim que possível, cada um precisa ir para o seu caminho. Para casas onde você se dá bem com seu irmão, de duas uma. Ou vocês naturalmente seguirão seus caminhos, porque agora é a vida que vai ter que ser a escola, né? A casa ela já não está dando mais esse ambiente, então você vai para o mundo, sabe? Eu, por exemplo, fui separada da minha irmã mais nova quando ela tinha 15 anos, porque ela foi dançar balé no Rio de Janeiro e a gente nunca mais morou junto. Porque não tinha nada entre nós para resolver. A gente veio para se fortalecer de outras formas. A gata é meu espelho, ela me ensina sobre mim, mais qualquer outra coisa. Então, sei lá, bora pro mundo. Eu escolhi falar sobre esse causo, pois, para você que nos escuta esse programa em 2025 e esteve em coma nos últimos 6 anos, estamos em 2020 vivendo uma quarentena épica e esquisita. Muitas pessoas estão enclausuradas em casa com seus familiares. Para você ter ideia, na Itália, onde a quarentena está sendo mantida em nível militar, os registros de abuso domiciliar aumentaram. E se o abuso domiciliar aumentou, imagina as desavenças, picuinhas, dramas familiares, todos eles vindo à tona. A gente precisa ter uma compreensão desse padrão familiar para a gente não reproduzir ele por, sei lá, mais quantas gerações. Eu deixo aqui um convite para a gente desenvolver a nossa inteligência emocional. Não adianta achar que vai passar sozinho, que vai passar com o tempo, porque tem horas que o sangue sobe e a gente só quer dar uma cajadada no Abel. Quando a gente emite uma frequência hertz, quando a gente emite alguma vibração do nosso corpo, física, sabe? É uma frequência física mesmo, de raiva, por exemplo, ou alguém emite ela no ambiente, cara, só uma musculação na alma para dar conta, porque essa frequência reverbera em tudo que está ao redor. Essa musculação, querida, é a meditação. Meditação é igualzinho exercício. Tem dia que dá preguiça, tem hora que você começa e você só quer que aquilo acabe. Mas tem um momento igualzinho no exercício que o esforço, a luta, ela vira paz. A sua pele, o seu suor, ele começa a tremer de endorfina. Com a meditação é a mesma coisa, ela só funciona com a prática. Você vai lá, começa com 1 minuto, dia seguinte você faz 5 minutos, aí depois você se compromete e coloca 20 minutos no despertador, e aí você faz todos os dias. E aí quando você vê, depois de um tempo, uma faceta mais gentil de você, mais sábia, vem à tona, que sempre foi você, só que ela estava cheia de meleca em cima de você, desde Adão e Eva. Se você fez um juramento de que meditação não é para você, amor, então pratica 5 minutos de respiração profunda. A respiração, ela oxida componentes do ar e ela transforma isso em energia. E a gente tem a tendência de respirar, ainda mais nos nossos tempos modernos, a gente respira com a boca, a gente tem uma respiração superficial, isso vai aumentando a nossa ansiedade, isso superaquece o nosso coração e o sangue fica quente. A respiração curta, ela é a fórmula perfeita para ataques. Resposta grossa, dramas que você poderia ter evitado só de tipo assim... Inspirar, expirar, suspirar, agir. Acredita, amor, as resoluções dos seus conflitos estão dentro de você. E você só acessa esse espaço de sabedoria com silêncio. Se Caim meditasse, ele ia puto da vida lá pro mato e ele ia reparar que ele foi super sem educação com Deus. Ele foi super sem educação com Abel e o Abel estava fazendo o melhor que ele podia fazer. E o Caim podia aprender muito com o irmão dele, tinha muito espaço para uma evolução ali. Ou, às vezes, Abel era um mala sem alça e aí na meditação ele podia se dar conta que era melhor se afastar mesmo e aí ele podia ir embora sem um assassinato. Essas resoluções você só chega com observação. E não é ficar fritando o cérebro, pensando, sabe, sem parar. É sentar em silêncio e deixar a sua respiração fazer o resto. Quando eu comecei a meditar, eu sentava 20 minutos e eu ficava pensando sobre a vida. Eu ficava literalmente fritando o cérebro. E aí eu falei, nossa, não tá funcionando. Aí eu assumi que eu precisava pedir ajuda. Eu precisei fazer um curso, eu fui para retiro, eu precisava de técnica. Então, busquem essa técnica. Existem 1 milhão de cursos online, 1 milhão de pessoas dispostas a ajudar. Métodos, Kundalini, meditação das rosas, meditação Ishaya, meditação ativa, meditação por mantras. Existe uma meditação para você. E você pode procurar até você se sentir em casa. O que não pode mais existir é você ficar adiando a sua cura. Aquele dia, por exemplo, que você tem 1000 coisas para fazer e você fala, nunca que vai ter tempo de meditar. Aí você medita 5 minutos. O tempo se expande, você rende mais, você fica mais preciso. Você fica mais atento, mais alerta, toma as melhores decisões e não fica dissipando o tempo. Então você acaba economizando tempo meditando. E, gente, não é pirâmide. Meditem. Quando você medita, tudo ao seu redor muda. As pessoas começam, com o passar do tempo, respeitar aquele seu momentinho. Pode ser até com deboche. Ai, tá lá meditando. Mas elas começam a respeitar. Isso começa a acontecer. Você começa a criar espaços de silêncio. Não é do dia para o outro. Não é em uma semana. Você tem repertório para falar sobre isso, a dar dica para as pessoas que estão querendo, buscando e precisando e às vezes não tem a sorte de ouvir fofocas cósmicas. Quando você faz isso, você instiga, você inspira. A minha irmã, por exemplo, ela medita todo dia, 3 vezes por dia. E aí quando ela termina, todo mundo em casa começa a falar num tom mais gentil porque ela está vibrando isso dentro de casa. Cara, aqui é casa de italiano com marroquino e índio. Então, assim, silêncio não é o forte de casa. E acho que as pessoas mais sensíveis devem sofrer muito com isso durante o enclausuramento. Deve existir muito barulho e às vezes você só quer fugir desse barulho. E assim como pessoas mais sensoriais que estão passando por esse período sozinho, devem estar sentindo muita falta do toque. Quando você medita, você vê que você não está sozinho. E assim, eu sei que não está fácil para ninguém. Mas para ninguém sair e dar uma de Caim e repetir da fucking padrão que a gente instituiu neste mundo ocidental, por amor, gente, a gente precisa desenvolver inteligência emocional. A gente precisa treinar ela. Eu vou preparar um episódio só falando de elevação de frequência, recheado de dicas para a gente agradar o nosso divino interior. Quando a gente está nesse estado gostosinho, o mundo agradece, a gente fica mais criativo, a pele fica melhor, o sono fica mais gostoso e as pessoas ao seu redor, elas não mudam, mas você muda a relação com elas. E aí, isso abre espaço para elas serem algo a mais não, do que a expectativa que o mundo tem sobre ela, entendeu? Se eu vou para o embate esperando um embate raivoso, aquilo vai se consolidar. Agora, se eu vou para o embate com sabedoria, esperando o mistério do que vai ser aquela relação, você indo com a sua sabedoria, você consegue acessar a sabedoria da pessoa. É devagar, demora, passos de formiga, mas no fundo é isso, gente. E assim, para quem tem esses conflitos, tá tudo bem ser do mesmo sangue e isso não significa amizade. A gente se cobra demais. Você precisa ser o seu amigo. E quando você é seu amigo, quando você tem um amigo, você faz o que com ele? Você trata ele bem. Então, pelo amor de Deus, o mais importante é a sua amizade com você mesma. Desses relatos, deduzimos que a história de rivalidade entre irmãos, levadas ao extremo e transmitida como algo inevitável, se faz presente desde que o mundo é mundo. Mas você tem hoje a escolha de fazer as pazes com você mesmo, baby. Que tal? Ficamos assim?
E esse foi mais um episódio de Fofocas Cósmicas. Reflita, deixe seus comentários no site mamacoca.com.br e encontre mais fofocas como essa por lá. Fique com uma música para assimilar. Até semana que vem.